Olá, estamos aqui em mais um episódio do Sex na Real. Neste encontro, eu, Fernando Rocha, juntamente com Ellen Frota.
Oiê! Gente, só para lembrar, Sex na Real é um canal que a gente coloca voz na realidade da vida, que a gente tira as teorias, a gente tira o brilho do palco daquele mundo frufru que a gente apresenta e existe, ok? E que a gente traz, coloca à tona, que é holofote, na verdade, na nossa dor, no que tem no dia a dia. E hoje vocês não fazem ideia que delícia a gente escutar a realidade, a verdade de um LinkedIn Top Voice, meu querido Paulo Silvestre Júnior. Ele é muito especial para mim, um parceiro de trabalho que atua efetivamente, sente várias dores. É um acadêmico, sim, mas é alguém que tem uma empresa, alguém que tem uma vivência absurda. Ele, nada mais, nada menos, como eu já disse, ele é um top voice. Ele é o palestrante, atua com transformação digital, inovador. Ele é professor nas cinco maiores faculdades de renome aqui do país e mescla essas funções de quem leciona e atua na prática como executivo há muitos anos. E a gente trouxe nesse episódio alguém de muita experiência e bagagem e de coragem, mais uma vez falando que é um canal de coragem. Do que ele atua lá no dia a dia, que ele vê com os alunos dele e na prática dele sobre CX na real.
Nós convidamos o Paulo, elaboramos algumas perguntas para ele, mas nós queríamos deixar vocês cientes do nosso propósito com essa entrevista. O Paulo, por ser um profissional não só de mercado, mas também que está no mundo acadêmico, ele vê duas realidades. Primeiramente, aquilo que está na teoria, aquilo que, como a Ellen sempre diz, é o frufru das coisas, que muitas vezes não são aplicáveis às nossas realidades. Então, como acadêmico, ele vê muito isso na realidade dele. E, por outro lado, ele tem a vivência de colocar isso em prática nas empresas na qual ele presta consultoria e na sua própria empresa também. Nós convidamos o Paulo a nos falar inicialmente de algo extremamente importante. O que que ele acha sobre o customer experience na teoria e o que ele entende sobre os customer experience na prática.
Vai lá, Paulo, fala pra gente se a gente tá aqui viajando e passando vergonha ou se é uma verdade que existe esse abismo entre a teoria e a prática. Fala pra gente.
No CX, as pessoas estudam o CX nas universidades ou mesmo na literatura, não, e tudo parece muito lindo, né? Porque o papel e o quadro branco, ele aceita qualquer coisa, não? A teoria parece ser muito fazer muito sentido, ser muito fácil colocar tudo aquilo na prática, não? O problema é quando você chega a isso e traz para a realidade. E o que eu observo, inclusive, com alunos, é que muitas vezes, quando o aluno ele tenta implantar aquilo na empresa, ele não consegue, porque a grande verdade é que as empresas, tradicionalmente, elas não estão preparadas, elas não foram construídas com o foco no consumidor. Então, quando você chega lá com uma ideia que acaba sendo muito disruptiva para algumas instituições, a própria instituição sabota o projeto de CX. Porque o CX, muitas vezes, vai promover mudanças que, em um primeiro momento, para um administrador mais, digamos assim, conservador, ele pode achar que aquilo lá vai até contra os interesses da empresa, porque está colocando o foco totalmente no consumidor. Então, a grande diferença entre o CX que você vê no papel, que você estuda, às vezes, em cursos para o CX na prática, acaba sendo a dificuldade de implantação dessas iniciativas por resistência da própria empresa, não? Então, isso daí às vezes é muito complicado e pode ser até muito frustrante para o profissional de CX. Mas isso não pode servir para desanimar esse profissional, certo? Existem maneiras, mesmo em ambientes resistentes, como esse que eu falei, existem maneiras de você trazer essa empresa para essa nova realidade, não? E o desafio, portanto, desse profissional é mostrar, demonstrar para esse gestor, que acaba sendo um fator de resistência, como que aquilo, no final das contas, acaba sendo positivo para o negócio. Porque o objetivo do CX, obviamente, não é sabotar o negócio. É muito pelo contrário, não. É melhorar o negócio, os resultados da empresa, melhorando a experiência do consumidor.
Paulo, muito obrigada por aliviar nosso coração e saber que essa dor é efetivamente compartilhada até com quem é top voice. Olha que coisa maravilhosa, desculpa. Mas é bom saber que a gente não está sozinho, né? Nem nós, nem eu, nem Fernando e nem quem está nos ouvindo nesse momento. Agora vamos falar um pouquinho daquela realidade que a gente tem, expectativa versus realidade, marca versus entrega. O que você vê aí no mercado dessa promessa de marca e o que você pode compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo agora? Como que as marcas se posicionam na teoria e como elas entregam na prática? Fala pra gente.
É muito interessante a gente observar, né, o crescimento do interesse pelo CX aqui no Brasil, né? Você vê que existe cada vez mais cursos desse tema, os cursos estão com as salas cheias sempre, não tem bastante literatura, não, mas os profissionais eles estão sendo formados, portanto, nessa disciplina. A questão é o que acontece quando realmente esse negócio chega na empresa, não? E uma coisa que eu vejo e que eu acho que isso daí é o caminho para que o negócio dê errado é a empresa criar um departamento de CX, ou seja, é um grupo de pessoas que só elas cuidam de Customer Experience na empresa. E Customer Experience não pode ser uma disciplina que só uma pessoa ou um grupo de pessoas tem que se preocupar. A experiência do consumidor, ela precisa estar presente de uma maneira transversal em absolutamente todas as áreas da empresa. Eu acho que isso é uma coisa que ainda falta, que eu observo que as empresas ainda pecam, tá? Principalmente aqui no Brasil. Não vou dizer só no Brasil, evidentemente, isso é uma coisa que, na verdade, eu vejo em vários lugares, mas particularmente no Brasil, que é a nossa realidade, eu vejo que a maioria das empresas que já estão se preocupando especificamente com CX, que não são muitas também, mas dentro desse subgrupo, eu vejo que um fator que atrapalha demais é a criação do tal departamento de CX, não? Que ele acaba atravancando o processo porque o resto da empresa inteira passa a entender que CX é responsabilidade só daquele pessoal, quando na verdade é de todo mundo. Essa diferença entre o que se promete e o que se entrega nas empresas para o consumidor, ela não é de hoje que isso existe, tá? Tem até uma cena que ficou icônica daquele filme Um Dia de Fúria, em que o protagonista ele chega em uma lanchonete, um fast food, e ele tenta comprar, primeiro ele tenta comprar um café da manhã, e o caixa não vende para ele o café da manhã, porque diz que o período já se esgotou, e que eles só vendiam café da manhã até as 11 horas, e o protagonista, que é o Michael Douglas, não, ele olha o relógio e é 11h05. Então ele já, para quem assistiu o filme, deve se lembrar que ele já estava enfurecido por uma série de motivos e estava com uma sacola cheia de armas, não? E ele tira uma escopeta e fala que ele quer o café da manhã. E aí, bom, com uma escopeta na mão, os 5 minutos deixaram de existir, não? Mas uma coisa que chama bastante atenção nessa cena é que ele mostra uma foto que está na parede, que aparece lá o sanduíche, super bonito, não? E ele fala, mas eu quero lanche daquele jeito, né? Porque, na verdade, quando a gente vai nas lanchonetes de fast food, a gente vê aquelas fotos lindas e maravilhosas dos lanches. E na prática, quando chega o sanduíche, ele tem metade da altura do que está apresentando na foto. Isso quando tem metade da altura, né? Mas isso daí é uma coisa icônica, né? Porque todo mundo já passou por isso. Mas essa diferença entre a promessa de entrega e o que realmente é entregue, isso é uma coisa que acontece virtualmente em qualquer segmento do mercado, né? Isso é terrível do ponto de vista de Customer Experience, porque o que acontece quando você entrega alguma coisa que não foi o que foi prometido é que você gera uma tremenda uma frustração no sujeito, né? O consumidor, ele gera uma expectativa, né? Porque, inclusive, essa expectativa ela foi criada pela empresa, não é ele que tirou da cabeça dele. Principalmente o marketing e o departamento comercial, eles vêm com essa proposta linda, maravilhosa, né? Como a gente diz, ele doura a pílula, né? Então, o consumidor, ele espera receber aquilo. E quando ele chega efetivamente o produto, o serviço, a coisa está muito aquém. Né? E isso gera uma frustração. Né? E quando você pensa no termo de satisfação, né? Satisfação, o que, que é? É a relação que existe entre a sua expectativa e o que realmente é a sua percepção na hora da entrega. Então, se você tem uma expectativa muito baixa, a entrega nem precisa ser muito incrível e você vai ficar satisfeito, porque a percepção da entrega foi superior àquela expectativa baixa. O problema, que é o que acontece muitas vezes, é que a própria marca, a própria empresa, ela gera uma expectativa altíssima, porque ela quer vender aquele produto. Então, aí o consumidor ele compra o produto, compra o serviço e ele fica com aquela expectativa lá no alto e quando chega realmente o produto, ele se frustra. E às vezes o produto nem é tão ruim, mas a expectativa dele estava muito alta. E aí vem a frustração.
Paulo, maravilhoso esse seu comentário sobre o dia de fúria. Eu já passei diversos dias de fúria, principalmente na área de telecomunicações. Eu acho que eu não sou o único. Eu acho que todo brasileiro em algum dia já teve seu dia de fúria com uma empresa de telecomunicação. Paulo, outra coisa que nós percebemos é que esse termo CX, experiência do cliente, foco no cliente, tem sido algo extremamente relevante e tem tomado uma certa proporção em todas as empresas, em todos os mercados. Como você enxerga isso? O profissional que está à frente de uma operação hoje, tentando transformar sua empresa, ele está numa zona de conforto ou ele precisa extremamente sair dessa zona de conforto? Para você, como que seria essa ideia, né? E, além disso, seria interessante uma empresa criar uma área de Customer Experience?
Eu acho que o CX está tão em alta justamente porque as empresas perceberam que isso daí é uma incrível ferramenta para que você se diferencie do seu concorrente, né? Porque tão poucas empresas conseguem efetivamente tirar proveito disso daí. Porque o CX, como a gente já conversou agora há pouco, não, é uma coisa que chega na empresa com uma teoria linda e na prática isso daí acaba não se materializando. E não se materializa porque o CX ele não é abraçado pelos diferentes departamentos, né? Que é um trabalho difícil, porque, no mínimo, isso daí vai tirar o sujeito, o profissional, da sua zona de conforto. Poxa vida, o cara tem lá uma empresa que está em um segmento super consolidado, sei lá, por exemplo, petróleo e gás, ou sei lá, sistema financeiro, são indústrias que estão há décadas hiper consolidadas, para dizer o mínimo, não, mais de 100 anos, se você considerar bancos, ou mesmo petróleo, não. Então, poxa vida, né? Sempre deu certo até hoje e agora eu tenho que mudar? Ah, que saco, não? Mas aí é que está a questão. Tem que mudar por dois motivos. Primeiro, porque o consumidor mudou, não? O relacionamento das pessoas hoje com as marcas de qualquer segmento é diferente. Aquela relação passiva de meramente consumidor está sendo substituído por uma relação quase de parceria entre esse cliente e a marca. Então, a primeira grande mudança é que as pessoas hoje elas são participativas da sua própria jornada. E a empresa ela precisa estar preparada para isso daí. É um relacionamento totalmente novo. Esse sujeito ele pode até mesmo ser coautor, às vezes, do produto ou do serviço que ele vai consumir. A empresa ela precisa estar preparada para isso. O outro motivo que faz com que as empresas precisem se envolver com isso é o fato de que existem os novos entrantes, não, novas empresas que estão entrando nesses segmentos, mesmo segmentos consolidados como o sistema bancário. A gente tem aí um monte de excelentes exemplos disso daí, de empresas que estão chegando agora sem todos os, digamos assim, os ranços das empresas com décadas, às vezes mais de 100 anos no mercado. Esses sujeitos, eles estão chegando no mercado, fazendo o mesmo serviço, ou às vezes até melhor, de uma maneira completamente nova. E essas pessoas estão levando os clientes, não, para eles. Então, as empresas tradicionais, elas estão perdendo sua posição no mercado porque existem novas empresas focadas efetivamente nos interesses do cliente, então, muito mais modernas, que estão roubando esses clientes. O Customer Experience, ele é, portanto, uma ferramenta hoje absolutamente determinante no sucesso de um negócio e é uma tremenda ferramenta de diferenciação de mercado frente à sua concorrência.
Paulo, obrigada por você colocar luz nessa dor que a gente tem de deixar a experiência do cliente em um só departamento, como se fosse foco daquelas pessoas só e não uma estratégia de negócio. Efetivamente, o cliente no centro de tudo, todos os departamentos com esse mindset, né? É estratégia de negócio, não é estratégia de departamento. Maravilhoso você colocar luz nisso, Paulo. Muito obrigada. Outra coisa que a gente já falou também sobre... outra coisa que a gente já falou por aqui, das pessoas misturarem ainda a experiência de cliente com pós-venda, com atendimento e tal. Já sabemos que experiência de cliente é estratégia de negócio que não se vincula com atendimento. Atendimento é um pedacinho de uma estratégia criada para trazer essa experiência, para trazer esse relacionamento bacana com o nosso cliente. Mas vamos falar um pouquinho do pós-venda, porque é importante. O que você vê hoje como grande calcanhar de Aquiles, como grande buraco em pós-venda vinculada a uma estratégia de negócio em CX? O que é o seu CX, na real, em pós-venda? Conta pra gente.
A pior coisa que você pode oferecer a... na hora que o cliente ele necessita de um suporte pós-venda, né? Pode ser um suporte telefônico ou pode ser um atendimento presencial, como, por exemplo, no caso, sei lá, de uma assistência técnica, né? É você não prestar atenção nesse cliente, né? Às vezes o sujeito ele está lá, né? Um exemplo clássico que é muito fácil de entender isso: quero cancelar o meu serviço de TV por assinatura, por exemplo. Isso já virou até motivo de piada, né? de esquetes no YouTube, não? Porque é um serviço hercúleo, não? O cara ele vai ficar uma hora, às vezes mais de uma hora, na linha telefônica para conseguir uma coisa que não deveria demorar mais do que 5 minutos. Né? Então, o que acontece, né? Onde que o Customer Experience falha nesse ponto do atendimento pós-venda, não? É justamente não querer atender, não? Poxa vida, a etapa do pós-venda é uma etapa absolutamente essencial na jornada do cliente, porque se o pós-venda não for bem feito, o cara ele não vai querer continuar sendo seu cliente. Na primeira oportunidade, o que ele faz? Ele vai para o seu concorrente. Então, quando você está fazendo o seu atendimento, aí o seu pós-venda, que pode ser por telefone, que pode ser online, pode ser com um chatbot, ou numa loja, ou numa assistência técnica, seja lá onde for. O que as empresas elas deveriam fazer é um negócio que é meio óbvio dizer isso, mas que poucas empresas realmente fazem isso. O que elas precisam fazer é, de verdade, querer atender o cliente. Porque é um momento que mais existe frustração na relação entre o cliente e a marca, não? Porque a marca, ela, principalmente no caso de um cancelamento, né? A marca ela vai fazer de tudo para não atender o que o sujeito quer. Felizmente, algumas empresas já perceberam isso daí e são exemplos excelentes, né? Até mesmo no caso de um sujeito que querer cancelar o serviço. Não, quer cancelar? Ótimo, muito bem. Olha, lamentamos profundamente que você esteja nos deixando. Estamos cancelando agora aqui o seu serviço. Caso você queira voltar, clique nesse link e você volta para a gente. Tá? É isso, tem que ser simples e direto, né? Nada de burocracia, nada de enrolação, né? nada de querer dificultar a vida do sujeito. Né? O cara, mesmo no momento de um cancelamento, ele continua sendo um cliente e ele precisa ser tratado com carinho, né? E com respeito. O que a empresa, é uma empresa que decide realmente trabalhar com a experiência do cliente, a experiência do consumidor, ela precisa fazer é atender o que o próprio nome diz, né? É a experiência do cliente. O grande desafio para gestores é entender que, às vezes, você oferecer uma boa experiência para o seu consumidor, em um primeiro momento, pode até parecer que isso pode se transformar em um fator de geração de custos para a empresa ou de diminuição de lucros, né? E, às vezes, do ponto de vista essencialmente contábil, pode ser isso mesmo. Mas quando você realiza um bom trabalho da experiência do consumidor, na prática, o que acontece é que esse consumidor, ele vai ficar mais fiel à marca. 2, ele tende a usar mais o seu produto. Então, ao longo do tempo, quando você passa a régua, por mais que essa iniciativa ela tenha gerado um custo lá atrás, tá? O ganho para a empresa vai ser muito maior. Sem falar que se esse sujeito ficar realmente bem fidelizado, ele acaba se transformando também em um embaixador da marca. Ou seja, ele vai vender o seu produto para outras pessoas, né? Então, o ganho ele acaba sendo muito maior. O desafio, portanto, para as empresas e para os gestores é entender isso daí e aceitar, né, talvez o processo ele não seja, não vá trazer um resultado imediato. Não é essa a proposta. Você está construindo um relacionamento que vai te trazer excelentes ganhos ao longo do tempo.
Estamos chegando no final do nosso episódio. Quero agradecer imensamente ao Paulo por essa participação especial conosco. E eu queria te convidar, Paulo, a nos deixar um último recado, uma mensagem, uma frase, um desejo que você tenha para esse mercado de Customer Experience. O que seria para nós esse recado final, Paulo?
Por favor, capricha, porque a gente precisa, não esquece.
O Customer Experience é uma disciplina que está na crista da onda, não? Felizes as empresas e os profissionais que já perceberam a importância que isso daí traz, não? E os benefícios que isso pode garantir para a organização. É uma coisa nova, está sendo construído, né, a gente tem casos muito interessantes de sucesso de Customer Experience aqui no Brasil, outros nem tanto. A gente conversou aqui bastante hoje, inclusive, de alguns desafios que existem nas empresas e para os profissionais que queiram aplicar isso daí. O que eu diria como uma mensagem final é: não desista, muito pelo contrário, não. Eu acho que você deve investir nisso daí, porque realmente os ganhos eles são inegáveis, né? E se o processo de Customer Experience ele for implantado, os ganhos para a empresa e para a carreira vão ser excelentes, né? Eles virão, né? Você só precisa realmente implantar isso daí. E eu sei, às vezes existem mesmo dificuldades, barreiras a serem superadas, mas o que não tem barreiras hoje em dia, né? Então, siga em frente. Customer Experience é alguma coisa que todo negócio, de todo segmento, de todo porte, pode se beneficiar.
Estamos chegando na reta final desse nosso encontro. Ellen, o que você achou desse guia?
Ai, é muito produtivo, né? O Paulo está aqui falando e eu anotando do outro lado. Eu vou chegar nos clientes meus, já vou falar assim, olha só o que o Top Voice deu de conselho, você vai fazer errado. Muito valioso, Paulo, que generoso que você é, né? Isso eu já sabia, mas é importante colocar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo como é importante ter essa perspectiva da realidade. Agradecer imensamente o seu tempo, o tempo das pessoas aqui. Fernando, mais um momento da gente gravando, que delícia. Colocando luz em desafios, em soluções, em formas diferentes de se atuar e necessárias, enfim. Quero agradecer imensamente todo o time Metamorfoses.
Além desse agradecimento, queremos convidar você a divulgar o nosso canal para os seus amigos, para todos aqueles que você acredita que precisa ouvir sobre o CX na real. Estamos nas principais plataformas de podcast. Além disso, estamos no LinkedIn. Também estamos no Instagram. Contamos com a sua participação nessa criação. Não queremos fazer isso sozinho. Queremos trazer a sua voz para a nossa realidade também. E queremos encerrar com um grande agradecimento a você que despendeu o seu tempo até agora conosco. Obrigado, Ellen, por mais esse encontro.
Prazer é meu, certeza. E, gente, por favor, mandem mensagem pra gente falando assim, entrevista fulano de tal que a gente vai atrás, prometo. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer o meu melhor e o Fernando vai fazer o melhor também para trazer aqui e mostrar de novo aonde que dói lá fora e como se soluciona problemas, tá bom? Muito, muito obrigada mais uma vez a todo o time forte, Faculdade Forte, que está aqui patrocinando o nosso canal CX na Real. Vejo vocês muito em breve, estou muito ansiosa para saber o que vocês acharam e o que vocês querem para o próximo episódio, tá bom? Um beijo no coração de todos.
Um grande abraço a todos.